Obrigado, senador Jorge Viana, caro presidente dessa sessão, segundo primeiro vice-presidente do Senado Federal, senhoras e senhores, todos aqueles que nos visitam no dia de hoje. O ano está se findando, senador Jorge Viana. Estamos muito próximo do fim dos trabalhos legislativos de 2013. O artigo 57 da Constituição Federal diz que o Congresso Nacional deve se reunir até o dia 22 de dezembro de cada ano. Sendo assim, nada mais adequado que vir à tribuna do Senado Federal nesta última sessão, nesta última semana da terceira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura, fazer uma retrospectiva do que considero os principais fatos ocorridos no ano de 2013. Aliás, antes de tudo, é importante ressaltar que o ano de 2013 acabou sendo muito produtivo para os três poderes da República e, penso eu, para o povo brasileiro. Obtivemos avanços que deverão impactar de forma positiva na vida de todos os brasileiros. E por isso que eu venho aqui conversar com você, cidadão, cidadã, que nos assiste nesse momento, que nos ouve através da TV Senado, também prestar contas deste meu ano no Senado Federal. Muitos dos avanços se devem a uma experiência muito relevante. Eu espero que seja transformadora do comportamento democrático da população deste país, quando no período em que realizemos a Copa das Confederações, foram às ruas das principais cidades do país milhões de brasileiros para protestar contra tudo o que entendiam estar errado nesse país. Desde então, tanto o governo federal quanto o próprio Congresso Nacional foram obrigados a ouvir e procurar atender às principais demandas apresentadas que clamavam por melhor qualidade de vida, menos corrupção, maior eficiência na prestação dos serviços públicos, enfim, gritavam por um país mais desenvolvido em todos os sentidos. É óbvio que muitos desafios ainda existem e que a questão para o próximo ano é exatamente continuar enfrentando-os com a agilidade, a prioridade e, sobretudo, com a responsabilidade que a sociedade espera dos seus representantes. Meu caro amigo José Antônio de Castro, presidente do SINCOR, que aqui nos acompanha no dia de hoje. Iniciamos o debate legislativo em 2013 tratando da questão dos vetos presidenciais. Na ocasião, o Congresso Nacional havia acabado de deliberar sobre a redistribuição dos royalties do petróleo e a matéria aprovada foi parcialmente vetada. Por se tratar de matéria de grande interesse do Parlamento, travamos uma grande discussão sobre a forma de apreciação dos vetos presidenciais com direito à intervenção do Supremo Tribunal no processo. O importante nesse caso, senhoras e senhores, meus caros colegas, senadoras e senadores, é que soubemos, a partir da polêmica estabelecida, encontrar uma solução que resolve um problema de décadas e que impedia a conclusão do processo legislativo em todas as matérias vetadas. Os estoques dos milhares de vetos aqui no Congresso Nacional agora podem ser apreciados, pelo menos os vetos apostos a partir da decisão do Congresso Nacional, daquela decisão, passam a ser analisados em 30 dias. E era exatamente uma omissão da palavra final do Congresso Nacional, como previsto na própria Constituição, que é desta casa a última palavra em processo legislativo. Avançamos muito ao decidirmos que nunca mais um veto novo aposto à matéria, por nós enviada à sanção presidencial, deixará de ser apreciada em período superior de 30 dias, momento em que passa a tratar efetivamente da pauta do Congresso Nacional. Eis, portanto, que em 2013 já realizamos 3 sessões do Congresso Nacional exclusivas para apreciação de vetos presidenciais, sendo que a última delas pode ser considerada histórica. Pela primeira vez desde a Constituição de 88, foi realizada em escrutínio aberto, em atendimento a um dos grandes anseios da sociedade brasileira, que sempre defendeu a maior transparência possível no Poder Legislativo. Voto aberto para análise de vetos. Chego, portanto, a uma segunda grande conquista da população brasileira no ano de 2013. O fim do voto secreto nas votações para cassação de parlamentares e para apreciação de vetos presidenciais. Tive a honra de, aqui no Senado Federal, participar efetivamente desse processo, sendo relator da proposta de emenda à Constituição número 43 de 2013, aqui no Senado Federal, e dando a contribuição possível para a tramitação dessa matéria. Registro que minha intenção como relator foi abrir todas as votações no âmbito do Parlamento para que fossem abertas. Porém, não foi possível alcançarmos ainda. Reconheço como grande avanço na democracia do Brasil o passo que já demos, o voto aberto para a cassação de parlamentares e para a apreciação de vetos. Ainda no primeiro semestre de 2013, o Congresso Nacional, a meu juízo, promoveu um grande avanço no ordenamento jurídico nacional, quando, depois de mais de 10 anos de tramitação nas duas casas, incluiu a votação da PEC 544, que cria mais 4 tribunais regionais federais, sendo um deles no Paraná, dando eficiência à justiça brasileira. A eficiência principalmente para aqueles que mais precisam da justiça, que são aqueles que estão no momento da sua aposentadoria, da revisão da sua aposentadoria, porque é isso que julga os tribunais federais. Pelo menos 80% dos projetos, dos processos são dessa natureza. Novamente tive a oportunidade de atuar diretamente nessa causa na condição de coordenador da frente parlamentar em defesa dos TRFs. A promulgação da matéria em 6/6/2013, redundou na emenda constitucional número 73, que cria os tribunais federais, sendo um deles na capital do meu estado, Curitiba, dando mais racionalidade ao funcionamento da nossa justiça. Resta apenas, senhoras e senhores, que possamos efetivamente implementar esta emenda à Constituição. O ano de 2013 também se mostrou extremamente exitoso para o agronegócio brasileiro, tanto pela nossa extraordinária capacidade e competência para continuar se desenvolvendo, apesar das dificuldades, quanto pelo apoio crescente do governo federal nos planos safras. A cada ano que passa, a presidente Dilma tem ampliado a abrangência e a capacidade financeira dos planos safras, lançado pelo governo em 2013, não foi diferente. Foram 136 bilhões de reais para financiar a safra 2013-2014. O maior plano da história, valor 18% superior ao anterior, e foram mais 25 bilhões para financiar a agricultura familiar nesse país e mais 25 bilhões para financiar armazéns, silos, para que nós possamos agregar valor aos nossos produtos produzidos no interior desse país. Pessoalmente, tive uma grande satisfação em 2013 por ter tido a oportunidade de contribuir para a tramitação de matérias que envolvem dois assuntos essenciais para o futuro da economia nacional: o agronegócio e o combate ao aquecimento global. Na comissão de relator, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária dessa casa, tive a felicidade de ver aprovado o parecer favorável na forma de substitutivo ao PLS 219 de 2010, que dispõe sobre a política nacional para os biocombustíveis. Depois de dialogar profundamente com representantes do setor produtivo, tanto o setor sucroalcooleiro quanto do biodiesel e também os do bioquerosene, como ouvir as posições do governo federal, especialmente através do Ministério de Minas e Energia, penso que foi possível aprovar o texto que contribui para a evolução da nossa produção de combustíveis renováveis e, por consequência, promove a melhoria da matriz energética nacional. No ano de 2013 também poderá ficar marcado pelos grandes avanços institucionais obtidos, enfim, na área de logística nacional, com grande destaque para a aprovação da chamada MP dos Portos. Evoluímos muito no sentido de destravar um dos principais nós do nosso desenvolvimento, da nossa competitividade. E neste processo, não poderia deixar de exaltar o extraordinário trabalho desenvolvido pela ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, para a aprovação de uma medida provisória complexa, que envolvia interesses diversos e cujo resultado representa uma vitória para o aperfeiçoamento da infraestrutura do Brasil. Aliás, senhor presidente, a Casa Civil...
Nós estamos trabalhando com 10 minutos mesmo, por conta do número de oradores e sessão extraordinária, mas Vossa Excelência terá o tempo necessário.
Muito obrigado, senhor presidente. Aliás, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a Casa Civil, juntamente com o Ministério dos Transportes, também merecem aplauso pelo lançamento e implementação do Plano Nacional de Concessões. Já é absolutamente visível a evolução que tivemos esse ano nas concessões rodoviárias e de aeroportos. Resta agora evoluirmos também nas ferrovias. No cenário internacional, 2013 deixa saudades pela despedida recente do nosso querido líder africano, sul-africano Nelson Mandela, ícone mundial da luta pelos direitos humanos. Na mesma seara, merece atenção e repúdio o escândalo da espionagem promovido pela NSA, cuja prática invade exatamente os direitos individuais e de privacidade e da soberania das nações. Tenho certeza de que agiram bem os presidentes Dilma Rousseff e Obama em adiar a visita aos Estados Unidos da América que a matéria brasileira faria aos Estados Unidos, que a mandatária brasileira faria aos Estados Unidos em outubro passado. E espero que a diplomacia dos dois países encontre uma forma adequada para superar este desafio. Para nós, senhor presidente, fica o aprendizado de que, na condição de maior país do continente sul-americano, uma das maiores economias do mundo, cuja importância na geopolítica mundial é crescente, tem a obrigação de estar preparado para os desafios que tal situação se impõe. É claramente a proteção das nossas comunicações oficiais, bem como a capacidade dos nossos serviços de inteligência e até de defesa, tem que ser promovidos com a prioridade absoluta que o assunto demonstrou requerer, a questão da espionagem. Não poderia deixar de tratar da pequena reforma eleitoral que procuramos fazer no Congresso e cujos acontecimentos recentemente demonstram claramente estar muito aquém das nossas prioridades. Tratamos de forma tímida do assunto, que considero importante, porém cuja capacidade de efetivamente mudar o nosso sistema político é insuficiente. Precisamos fazer definitivamente a reforma política. Deixamos temas como o financiamento das campanhas políticas, mais uma vez, para um próximo momento. Estamos assistindo o Supremo Tribunal Federal tratar do assunto sem o aprofundamento necessário que a matéria exige pela complexidade envolvida. Sempre defendi o financiamento exclusivamente público e privado, de forma compartilhada, inclusive aqui já dessa tribuna, onde as doações vão todas para um fundo republicano de campanha. Espero que mais este fato sirva de lição para o Congresso Nacional, para que realize a reforma política profunda e completa, para que possa realmente transformar nosso sistema eleitoral e acabar com grande parte dos problemas da corrupção e retrospectividade que enfrentaremos na nossa democracia. Antes de terminar, senhor presidente, gostaria de saudar a aprovação na data de ontem do PNE, o Plano Nacional de Educação, tendo a noção exata da importância estratégica da educação para um país como o Brasil, que almeja galgar posições e melhorar e melhor colocar-se nesse rearranjo da governança mundial. Um país sem educação de excelência nunca dará o salto de desenvolvimento econômico e social que precisamos. Encerro, senhoras e senhores senadores, me congratulando com todos os meus pares, saudando a presidência dessa casa, o senador Renan Calheiros, o senador Jorge Viana e a toda a mesa dessa casa, a diretoria pela condução dos trabalhos, a diretora Cláudia, que sempre nos assessora aqui no plenário. Afinal, ao enfrentarmos um momento de grande tensão política manifestada por milhões de brasileiros que foram às ruas no mês de junho passado para democraticamente apresentarem suas queixas contra todos os poderes da República, penso que o Senado Federal demonstrou a capacidade de ouvir as ruas e procurou atendê-las no que foi possível. Identificamos uma pauta positiva que foi enfrentada com agilidade e cujos resultados poderão apresentar ganhos reais para toda a nossa sociedade. Espero que 2014 continuemos assim. Antes de tudo, atentos para que a população brasileira, aquela que efetivamente representamos aqui no Congresso Nacional, quer e precisa. Desejo a cada um dos senhores e das senhoras senadoras e a você, cidadão brasileiro, cidadã brasileira, um feliz Natal e um ano de 2014 ainda melhor do que o de 2013. E que façamos em 2014 um papel bonito no momento em que vamos sediar a Copa do Mundo e vamos ter as eleições gerais em 2014, escolhendo candidatos comprometidos com a reforma política. Um bom dia a cada um de vocês. Vanessa.